Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Poder de Tornar o Pensamento Visível Práticas para Engajar Todos os Estudantes. É um livro de formação docente, de Ron Richard e Mark Church, pesquisadores associados ao Projeto Zero de Harvard. A obra amplia discussões anteriores sobre pensamento visível e reúne rotinas, princípios de planejamento e exemplos de uso voltados à criação de ambientes em que os estudantes possam expor, revisar e aprofundar suas ideias. Seu foco não é transmitir uma técnica isolada nem oferecer um roteiro rígido de aulas. A proposta é tornar os processos intelectuais que normalmente permanecem implícitos em sala de aula mais observáveis, discutíveis e passíveis de acompanhamento. Para isso, os autores abordam perguntas, escuta, registros, interação entre perspectivas e metacognição. As rotinas de pensamento são apresentadas como estruturas breves e repetíveis, úteis para organizar a participação e sustentar a compreensão em diferentes disciplinas e faixas etárias. O livro interessa especialmente a educadores que desejam aproximar ensino, avaliação formativa e desenvolvimento da autonomia intelectual dos alunos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, rotinas breves transformam pensamento em prática observável. O núcleo do livro são as rotinas de pensamento visível, sequências simples de perguntas ou ações que convidam os estudantes a observar, interpretar, justificar, conectar e reconsiderar ideias. A simplicidade é deliberada. Em vez de depender de uma explicação extensa sobre como pensar, uma rotina cria ocasiões frequentes para que o pensamento ocorra publicamente e ganhe linguagem. Quando um aluno registra o que percebe, formula uma interpretação e apresenta evidências, o professor obtém indícios mais úteis do que uma resposta final correta ou incorreta. Também os colegas passam a ter material para comparar pontos de vista, complementar raciocínios ou identificar dúvidas. Valor pedagógico, portanto, não está em aplicar muitas rotinas como atividades avulsas. Ele depende de usá-las com propósito claro, de modo recorrente e vinculado a conteúdos que merecem investigação. A repetição reduz a carga de entender a dinâmica da tarefa e libera atenção para o objeto estudado. Ao mesmo tempo, a estrutura ajuda a distribuir a participação, pois torna explícito o que se espera de cada contribuição. As rotinas funcionam melhor como linguagem comum da turma do que como recurso decorativo. Elas dão forma a hábitos de análise, argumentação e reflexão, sem substituir o conhecimento disciplinar que esses hábitos precisam mobilizar. Em segundo lugar, documentação converte respostas em evidências para aprendizagem e avaliação formativa. Tornar o pensamento visível exige mais do que estimular conversas. O livro atribui papel central à documentação de ideias por meio de anotações, painéis, produções dos estudantes, registros coletivos e outros vestígios do percurso de aprendizagem. Esses materiais permitem voltar a hipóteses iniciais, acompanhar alterações de entendimento e perceber quais relações ainda não foram construídas. Assim, a documentação não equivale a acumular trabalhos ou expor produtos esteticamente organizados. Sua função é preservar evidências que apoiem decisões pedagógicas e reflexão dos alunos. Para o professor, ela revela padrões, uma explicação recorrente, uma dúvida compartilhada, uma justificativa frágil ou uma conexão promissora podem orientar intervenções posteriores. Para os estudantes, comparar registros de momentos distintos torna a mudança de pensamento mais concreta e reduz a impressão de que aprender é apenas acertar de primeira. Essa perspectiva aproxima as rotinas de uma avaliação formativa, observar o raciocínio durante o processo, oferece condições para ajustar perguntas, exemplos, agrupamentos e desafios antes de uma avaliação final. Contudo, documentar só é produtivo quando há seleção e retomada. Registros que não voltam à discussão podem virar burocracia. A obra enfatiza a necessidade de usar o que foi tornado visível para aprofundar a investigação, e não apenas para comprovar que uma atividade foi realizada. Em terceiro lugar, perguntas e escuta reorganizam a participação em sala de aula. A obra trata o questionamento e a escuta como práticas que definem o tipo de pensamento valorizado pela turma. Perguntas que pedem apenas reprodução de informação tendem a encurtar a participação e a concentrar a autoridade intelectual no professor. Já perguntas orientadas para evidências, conexões, alternativas e implicações ampliam o espaço para que os estudantes expliquem como chegaram a uma conclusão. Isso não significa abandonar questões factuais ou deixar de orientar o conteúdo. Significa escolher perguntas compatíveis com a compreensão que se deseja desenvolver e oferecer tempo para que as respostas sejam elaboradas. A escuta ativa completa esse movimento. Ouvir com atenção permite ao docente identificar ideias parcialmente desenvolvidas e usá-las como ponto de partida para novas investigações, em vez de corrigir imediatamente toda a formulação incompleta. Entre os estudantes, escutar implica retomar a contribuição de outra pessoa, construir sobre ela ou discordar com razões. A conversa deixa de ser uma sequência de falas dirigidas exclusivamente ao professor e passa a produzir relações entre ideias. Esse aspecto é decisivo para o engajamento de todos, pois participação não se resume a falar mais. Uma turma engajada torna visíveis os critérios de uma boa contribuição: clareza, justificativa, abertura à revisão e consideração de perspectivas distintas. As rotinas oferecem apoios para que tais critérios sejam praticados de maneira acessível e consistente. Em quarto lugar, metacognição liga o conteúdo estudado à revisão dos próprios processos. Um diferencial da proposta é compreender pensamento visível também como metacognição. Os alunos são convidados não só a expressar o que pensam sobre um tema, mas a notar como suas ideias foram formadas, que evidências utilizaram, onde encontraram dificuldade e o que mudou ao longo da aprendizagem. Essa distinção importa porque uma resposta bem formulada pode ocultar procedimentos pouco conscientes e difíceis de transferir para novas situações. Ao examinar o próprio percurso, o estudante ganha vocabulário para avaliar estratégias e reconhecer a necessidade de revisão. A dimensão coletiva é igualmente relevante. Quando a turma torna público seus caminhos de investigação, pode comparar diferentes formas de abordar um problema e construir critérios compartilhados para julgar explicações. A aprendizagem deixa de parecer uma propriedade privada ou um desempenho instantâneo. Ela se apresenta como processo que inclui incerteza, tentativa, diálogo e aperfeiçoamento. O livro associa essa prática a uma cultura em que pensar é esperado, valorizado e apoiado no cotidiano. Isso requer coerência entre o discurso docente e as condições reais da aula-tempo para elaborar, segurança para se expor dúvidas e oportunidades de retomar ideias. A metacognição não deve ser tratada como uma etapa final de autoavaliação. Ela se torna mais consistente quando acompanha a investigação desde o início e quando os registros de pensamento oferecem matéria concreta para reflexão. Por último, planejamento intencional evita que as rotinas se reduzam a fórmulas descontextualizadas. Embora apresente ferramentas aplicáveis em diferentes etapas de ensino e áreas do conhecimento, o livro não sustenta que uma rotina produza compreensão por si só. Seu uso precisa começar com uma decisão de planejamento: qual tipo de pensamento o conteúdo exige neste momento e que evidência mostrará que os estudantes estão avançando. Uma leitura de fonte histórica, por exemplo, pode demandar interpretação de perspectivas e avaliação de evidências. Um problema científico pode exigir formulação de hipóteses, observação e revisão de explicações. A rotina deve servir a essas demandas e não determinar o currículo. Os autores também relacionam as propostas a um mapa da compreensão, buscando articular práticas de pensamento a objetivos mais amplos de aprendizagem. Esse enquadramento ajuda a evitar o uso mecânico de perguntas repetidas em qualquer situação. A transferência entre contextos depende de o professor explicitar por que determinada prática é útil e criar oportunidades para que os alunos a empreguem em novos desafios. Há ainda um limite importante: relatos de aplicação e orientações práticas não dispensam análise das condições de cada turma, disciplina e instituição. Pesquisas críticas apontam cautela diante de afirmações amplas sobre o desenvolvimento de disposições de pensamento, pois intervenções educacionais são influenciadas por múltiplos fatores. Lido dessa forma, o livro é mais sólido como repertório para experimentação reflexiva do que como garantia universal de resultados. Em conclusão, o poder de tornar o pensamento visível é indicado principalmente para professores da educação básica e superior, coordenadores pedagógicos. formadores docentes e estudantes de licenciatura interessados em qualificar a participação intelectual em sala de aula. Também pode ser útil a equipes escolares que procuram alinhar planejamento, diálogo e avaliação formativa em torno de evidências do processo de aprender. Seu benefício prático está em oferecer estruturas utilizáveis para transformar respostas dispersas em oportunidades de investigação, sem reduzir a aprendizagem a uma coleção de exercícios prontos. No plano conceitual, a obra ajuda a deslocar a atenção do produto final para os modos pelos quais os estudantes interpretam, justificam, conectam e revisam ideias. O que a distingue de manuais pedagógicos centrados apenas em metodologias ativas ou em listas de dinâmicas é a articulação entre rotina, cultura de sala de aula, documentação e metacognição. As estratégias não são apresentadas apenas como meios de animar uma aula, mas como práticas que devem tornar o pensamento valorizado, visível e discutível ao longo do tempo. Essa ambição exige adaptação. O educador precisa relacionar cada rotina aos objetivos disciplinares, às necessidades da turma e às evidências que pretende observar. A obra não elimina a complexidade do trabalho docente, nem deve ser interpretada como prova automática de que toda rotina desenvolverá disposições duradouras. Ainda assim, FOU oferece um vocabulário consistente e um repertório concreto para docentes que desejam observar melhor a aprendizagem e construir condições mais claras para que os alunos pensem com profundidade e em colaboração. Se você quiser apoiar Ron Richard, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!